ciencia.
No Magazine Ciência vamos falar da lepra. A lepra é uma infecção crónica causada por duas bactérias. A doença é transmitida essencialmente entre pessoas. A lepra é mais comum em contextos de pobreza. No entanto, contrariamente à crença popular, não é uma doença altamente contagiosa. Presente em todo o mundo, em 2017, segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, registaram-se mais de 211 mil novos casos a nível mundial, números provenientes de 159 países. Angola consta no leque de 22 países no mundo com maior incidência da lepra, com o registro de mais 600 novos casos em 2018, correspondente a uma taxa de detenção superior a 2% por 100 mil habitantes. A RFI entrevistou o Dr. Jaime Nina, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Este abordou como ocorrem as transmissões, mas começou por negar o reaparecimento da doença, visto que nunca foi erradicada.
A lepra é uma doença infecciosa com um estigma enorme e que levava e leva as pessoas a esconderem-se que têm lepra. Portanto, parecia que a doença deixou de existir quando não é verdade. É quase regra universal que as pessoas com lepra não querem que se saiba que têm lepra. Quando sabem, porque muitas delas não sabem. A lepra nunca desapareceu. O número de casos de lepra tem vindo a descer ao longo dos últimos 50 anos e podemos extrapolar para trás e provavelmente tem vindo a descer ao longo dos últimos séculos, mas de uma forma lenta. Atualmente, por ano, são diagnosticados à roda de 200, 250 mil casos por ano, o que, sem ser muito, não estamos a falar dos milhões da malária, mas não é uma doença desprezível. É 200 mil ou 250 mil pessoas por ano, é muita gente. A ideia de que a lepra iria desaparecer apareceu quando se descobriu, aqui, a partir dos anos 70, que havia um tratamento curativo. Portanto, faz-se um cocktail de antibióticos e mata-se todos os bacilos, aquilo é uma doença por bactérias, portanto, neste caso um bacilo, do organismo e a pessoa está, do ponto de vista infeccioso, está curada. E isso foi interpretado como, pronto, a doença está arrumada, já vai-se acabar com ela no mundo. Só que entre os nossos desejos e a realidade vai uma certa distância e, portanto, a doença não desapareceu de maneira nenhuma. Tem vindo lentamente a diminuir e esperemos que vá continuar a diminuir. Otimisticamente, daqui a 3 ou 4 gerações, possivelmente será uma doença extremamente rara. Neste momento não é.
Em relação aos sintomas, quais são os sintomas para identificar ou tentar identificar a doença?
Uma lepra, no princípio, é uma doença de um diagnóstico difícil, para um não leigo. E mesmo para os leigos às vezes é difícil. Claro que se não for tratada e a doença ficar muito avançada, aí começa a ser fácil fazer o diagnóstico. Mas isso é verdade para muitas outras doenças. Portanto, é uma infecção crónica que vai evoluindo ao longo de anos, décadas. Começa habitualmente por alterações da pele e que os dermatologistas rapidamente chegam ao diagnóstico. Um não dermatologista, incluindo muitos médicos, terão dificuldade. E depois tem de ser confirmado pelo laboratório, claro. Tem alterações da pele, depois podem atingir os nervos periféricos, que dão aqueles sintomas que normalmente se associa mais à lepra, como a perda da sensibilidade e a perda do sentido da dor. E a pessoa sem sensibilidade e sem dor começa a ter pequenos acidentes e vai perdendo as extremidades, portanto. Se uma pessoa normal põe a mão em cima de um fogão incandescente e a mão fica lá um milionésimo de segundo e a pessoa queimou-me, mas no momento em que pensa que queimou, a mão já saiu de lá. Um leproso com atingimento nervoso, isso não acontece. Ele deixa a mão no fogão e só deu um bocado e diz, mas que cheiro estranho que está aqui, isto cheira a queimado. Ai, a minha mão está a ser queimada. Aquele reflexo não funcionou. e, como tal, arrisca-se a ter queimaduras graves e perder um dedo ou dois dedos ou, às vezes, a mão inteira.
Quais são as condições que pode haver para apanhar a doença?
Pronto, aquilo, a lepra, fundamentalmente, é uma doença infecciosa, mas pouco infecciosa. Portanto, é considerada talvez a menos infecciosa de todas as doenças infecciosas. Ao contrário da imagem popular que se tem dela. Para haver transmissão, a transmissão é pessoa a pessoa, normalmente é necessário múltiplos contactos durante muito tempo. Portanto, os maiores riscos é a transmissão dentro da família. Portanto, um cônjuge transmitir a outro cônjuge, a mãe aos filhos, mais raramente o pai aos filhos, ou os avós aos netos, etc. Fora da transmissão familiar é muito mais rara e muitas vezes acontece em contactos profissionais, por exemplo, pessoas que trabalham com as mãos em doentes e que não se apercebem que doença é aquela, ao fim de múltiplos contactos podem apanhar a doença. O contacto esporádico é uma forma de transmissão extraordinariamente rara. Não é impossível, mas é muito raro.
O continente africano está a sofrer muito também da lepra.
Sem dúvida que a África é uma das zonas do mundo mais atingidas pela lepra, mas não é o número um. O número um é o sul da Ásia, nomeadamente a Índia, a Indonésia.
Então quer dizer que no fundo é de homem para homem e que se há uma propagação da doença é porque alguém tinha em incubação ou não.
Exato. Isto é verdade em 99% dos casos. Pois há as raridades. Há reservatórios de animais da lepra e pode-se apanhar lepra a partir de um animal. Isso acontece em países em que a lepra já se tornou uma doença muito rara e os poucos casos que vão aparecendo são contactos com animal e não pessoas. Estou a pensar, por exemplo, nos Estados Unidos. A lepra tornou-se uma doença com transmissão pessoa a pessoa muito rara e existe um animalzinho, um tatu, que os americanos chamam pelo nome espanhol, armadilho. Um dos tatus, chamado tatu de nove bandas, pode ter lepra. Aliás, pensa-se que ele apanhou lepra de pessoas. E no sul dos Estados Unidos, que é onde ele existe, que é mais quente, é um animal que muitas vezes é usado como animal de estimação. Se o animalzinho tiver lepra, pode apanhar lepra. E há casos bem documentados que isso aconteceu. Não é de maneira nenhuma a principal fonte de transmissão e só se notou nos Estados Unidos porque a lepra já se tornou extremamente rara nos Estados Unidos. Portanto, quando aparece um caso, vai-se ver como é que foi. A medicamentação hoje já não é um problema. Portanto, praticamente todos os países do mundo têm organizado sistemas de combate à lepra. O grande problema está em diagnosticar. É a logística de descobrir a doença e de encaminhá-la para os sítios para fazer tratamento. O grande estrangulamento atual está aí, não está no tratamento. O tratamento já está disponível. E há, inclusive, organizações internacionais, estou a pensar, por exemplo, na Fundação Raul Follerot, que fornecem gratuitamente os antibióticos para tratar a lepra e muito mais outras coisas a países que têm dificuldades em financiar os sistemas de lepra. Apesar de, não, comparado com outras doenças, não é uma doença cara de tratar.
Se a pessoa não se tratar?
Pode ser morte, normalmente não é diretamente por lepra. É por complicações da lepra. Mas isto demora décadas, não é uma doença rápida, é uma doença muito, muito lenta. Se a pessoa está lá nas zonas rurais dos confins da Índia, ou da Indonésia, ou do Brasil, ou da África, e ninguém faz o diagnóstico, mesmo que na aldeia as pessoas dizem que ela tem lepra, mas que não entram em contacto com os serviços de saúde, até porque muitas vezes não há serviços de saúde nesses sítios, aquilo vai evoluindo lentamente e vai dando complicações, portanto, perda das extremidades, dos dedos, das mãos, dos pés, ulcerações crónicas, perda do nariz, dos lobos das orelhas, cegueira, etc. E depois, quanto mais grave a pessoa está, mais medo provoca aos outros. Portanto, começa a ser cada vez mais discriminada. Muitas vezes são expulsas da aldeia, têm que ir viver sozinhas, afastadas de todos. E depois acabam por morrer de outras coisas, de uma pneumonia, de uma tuberculose, muitas vezes de fome.
Era o Dr. Jaime Nina, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. Chegamos assim ao fim deste magazine. Voltamos na próxima semana. Até breve!